O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou recentemente que o Ministério Público nos estados e Distrito Federal devem atuar para garantir que sejam cumpridas as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, quanto à vacinação de crianças contra a Covid-19. Segundo o ECA, né, pais e responsáveis precisam assegurar a imunização de crianças e adolescentes para combater doenças quando há recomendação das autoridades sanitárias. Exatamente o caso agora, não é? Isso é importante a gente destacar. Em decisões anteriores, o próprio STF já reconheceu, não é, que pais não podem deixar de vacinar seus filhos e tutelados por convicções filosóficas. Inclusive, na decisão, Lewandowski lembrou trechos da lei que apontam a competência do Ministério Público para garantir o respeito aos direitos deste grupo da população, inclusive por meio de ações na Justiça. E citou, inclusive, um artigo específico, não é, do ECA, artigo 14, aspas, né, primeiro parágrafo: obrigatória vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora Nina Ranieri, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP. Ela é coordenadora da Cátedra Unesco para a Educação da faculdade. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, Rosane. Muito bem, você?
Tudo certo. Muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte, para tratar de um assunto de extrema relevância neste momento de avanço do Plano Nacional de Imunização para esta faixa etária, com retomada das aulas, mais do que urgente, né? Retomar o ritmo do ensino com as crianças protegidas. A decisão, tem duas semanas nessa decisão tomada pelo ministro, lembrando da questão do estatuto. Mas, desde o início da pandemia, professora, eu gostaria de começar por esse aspecto. Há muita dúvida em relação ao que cabe à União, ao que cabe aos estados ou aos municípios. Seguimos o que está no plano nacional? Quem tem competência? Essa área do direito da saúde foi muito questionada. Eu acho que vale também, em relação à questão da vacinação infantil, a gente colocar, não é, os pingos nos is, explicar direitinho o que cabe a quem, inclusive o estatuto do ECA. Então, como é que essas coisas todas elas se juntam, professora?
Olha, o Brasil é organizado de forma federativa. E no nosso sistema federativo, direito e educação são responsabilidades comuns, né? Nós estamos falando da vacinação das crianças para frequência às aulas. É por isso que eu estou trazendo o tema da educação conjuntamente, né?
Sim.
A questão é que a União também tem competências em relação à saúde e educação para estabelecer normas gerais, diretrizes gerais, e estados e municípios podem complementar essa legislação de acordo com o interesse regional, no caso dos estados, ou local, no caso dos municípios. Isso depende, quando nós estamos falando aqui de saúde pública, condições para enfrentamento da pandemia, isso significa dizer que não há uma situação única no país todo. Cada localidade tem as suas peculiaridades, maior disseminação da doença, a doença alcança mais de um município contíguo, há estados que têm menos incidência da pandemia e assim por diante. Então, as medidas vão variar. E o Supremo Federal, ao longo desses anos de pandemia, 2020, 2021 e agora no início de 2022, vem reiterando o que já está na nossa Constituição de forma bastante clara. O governo federal não pode tudo, estados e municípios têm participação na garantia da saúde pública local, de acordo com as circunstâncias, como nós viemos falando, da localidade. Então, é por isso que variou muito. Você se lembra do caso de Araraquara, que fechou tudo quando o resto do estado não estava fechado,
sim,
etc.
Uhum.
E isso vai alcançar as escolas, sejam elas públicas ou privadas. Então, a norma sanitária, ela vai prevalecer sobre qualquer outra, seja educacional, seja a garantia individual das pessoas irem e virem, ela prevalece, considerando esse todo da saúde pública, né?
Uhum.
Agora, para tomar essas medidas, seja o estado, seja o município, eles têm que fundamentar as medidas em decisões científicas, em dados científicos e com autoridades técnicas, né, no caso sanitárias, respaldando.
Uhum,
então, voltando a falar da vacinação, como você perguntou, né?
Sim.
Fica todo mundo dizendo, a vacina contra a Covid não está no Plano Nacional de Imunização. Mas, de acordo com todo esse histórico que eu mencionei para você, das decisões do Supremo, baseadas na Constituição e na lei ordinária, não importa se está ou não no Plano Nacional de Vacinação. É uma medida de saúde pública, visa o bem-estar da coletividade e, portanto, a obrigatoriedade independe de estar ou não no plano.
Uhum, muito bem. Ficou claro isso e a decisão do município em relação à questão sanitária soberana, porque, né, tem a ver com o coletivo, né?
Exatamente.
Ou seja, o coletivo se sobrepõe ao individual, a decisão local do município, se é de urgência, se sobrepõe à decisão da União, a decisão, né, alguma medida que venha ou não do Ministério da Saúde.
Exatamente.
Isso é importante ficar claro, né, professora? É. E o ECA, como é que a gente encaixa o ECA? Porque o ministro Lewandowski disse, olha, usou um artigo específico do ECA e disse, pediu atenção no Ministério Público, dos ministérios públicos, né, para zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes. Então, gostaria que a senhora explicasse sobre isso também.
Então, isso está previsto em lei, uma lei de validade nacional. Vamos dizer que é uma lei brasileira. Ela não é nem municipal, nem estadual, é brasileira. Vale para todos. Então, esse artigo 14, parágrafo 1, diz exatamente que há obrigação de vacinar em relação a vacinas exigidas pelas autoridades sanitárias, né? E a dúvida justamente é se isso estava restrito ao Programa Nacional de Imunização ou não.
Uhum.
Não, não está restrito ao Programa Nacional de Imunização, justamente pelo que você falou. Prevalece a saúde pública. E há mais um princípio, vamos dizer assim, que é o da a norma mais protetiva. Em matéria de direitos fundamentais, vale a norma mais protetiva, e vale a saúde, vale o coletivo, né? São esses dois parâmetros que orientam todas essas medidas baseadas em evidências científicas, né?
Uhum, uhum.
E o ECA já tinha essa recomendação no artigo 14, parágrafo 1º, né? A vacina contra a Covid já recebeu o aval das autoridades sanitárias. E outra coisa, que no próprio ECA tem um outro artigo, que é o 249, que diz que constitui infração administrativa descumprir os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrentes de tutela ou guarda, ou determinação do conselho tutelar ou de decisão judicial. Ou seja, o próprio ECA já prevê que quem não descumprir quem descumprir a determinação de vacinação, né, ele vai responder por infração administrativa. Não é crime.
Uhum.
É infração administrativa sujeita a multa. E essa multa é de 23 salários de referência, né? Caso haja reincidência, aplica-se em dobro. E o Ministério Público é a instituição encarregada de velar por crianças e adolescentes na forma do ECA. Então, o Ministério Público tem obrigação de garantir essa vacinação. Como é que eles vão fazer?
Sim.
Bom, há uma lei aqui no estado de São Paulo, especificamente, de 2020, durante a pandemia, né? Que é obrigatório em todo o território estadual apresentação de carteira de vacinação de alunos até 18 anos, no ato da matrícula nas escolas das redes públicas e particular, né, que ofereçam a educação básica. Isso não se aplica ao ensino superior. É educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A carteira tem que estar atualizada. Então, o Ministério Público, ele tem não apenas o ECA, que diz ser a instituição encarregada de velar pelas crianças, né, como também aqui no estado de São Paulo há essa lei que exige a apresentação da carteira. Uhum, o que nós sabemos, né, o secretário da Saúde já se manifestou diversas vezes, será dado um prazo para apresentação da carteira atualizada, justamente. Um prazo de 2 meses, e as crianças não vão ser impedidas de frequentar as aulas. Mas isso não significa que elas estejam desobrigadas da vacinação.
Uhum, portanto, a vacinação e o cumprimento da carteira de vacinas, isso sempre foi exigido, como a senhora bem lembrou na matrícula, né? Então, não pode agora, da noite para o dia, achar que isso não vai ser cumprido, deve ser cumprido. É uma obrigação dos responsáveis pela criança, pelo adolescente. Ela é obrigatória, ela não é forçada, como a senhora lembrou, mas pode ser exigida, né, por via destas leis.
Indireta,
e o governo indiretamente, e o governo do estado já falou, olha, nós vamos pedir, a gente vai dar só um prazo, e aí depende das autoridades de ensino ali, das próprias escolas, fazerem a comunicação. Quero só entender esse detalhe, fazer a comunicação ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, precisa fazer, o Ministério Público pode,
sim,
precisa ser feito isso.
Por intermédio do Conselho Tutelar.
Uhum.
A escola comunica o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar aí comunica o Ministério Público.
Perfeito. E é uma forma também de você acompanhar quantas crianças estão com esquema vacinal, né? Porque isso tem uma importância fundamental para o controle, né, da disseminação do vírus, né, essas ondas com essas novas variantes, para que inclusive, né, a coletividade... na área, né, na escola, na área de ensino, possa voltar à normalidade. Quer dizer, enfim, mais uma...
É um conjunto de medidas, né, Roxane? Um conjunto medidas visando proteger não só as crianças, como toda a coletividade, como você bem disse.
O que
e
eu
o
ia
direito
dizer.
Não é? E o direito à educação garantido, né? A criança não fica privada do seu direito à educação, né?
Uhum.
É uma forma de harmonizar essas duas exigências.
Uhum. E a gente, inclusive, vai dar sequência a essa questão da importância da vacinação para crianças e adolescentes. A gente tem um estudo do Hospital das Clínicas mostrando que crianças com comorbidade sem vacinação podem desenvolver a doença de forma grave. Isso reforça, os estudos vêm reforçando a importância da vacinação das crianças, né? Como a professora lembrou também, já está autorizado pelo Ministério da Saúde. E isso tem de ser cumprido, não adianta agora a gente dizer que é uma questão de liberdades individuais, né? O coletivo, a força da pandemia impôs mais do que nunca a questão do coletivo, né? E não seria diferente em todos os ambientes, não seria diferente na escola, né?
Claro.
Né? Criança, quem mais toma a vacina do que criança, professora, né?
Sempre foi assim, como você
sempre
lembrou, né?
Foi
sempre
assim.
Foi e nunca foi polêmico.
Por que agora tanta polêmica, não é? Inclusive com informações falsas de que as vacinas estão sendo testadas, né? Como se as pessoas fossem cobaias. Isso também não é verdade. Os estudos, né, antes da liberação, se diz, nossa, mas que processo rápido. Fantástico, tá, que a ciência tenha conseguido, em tempo menor, apresentar uma resposta à sociedade. E, por fim, quer dizer, está mais do que clara a importância da vacinação infantil, na sua opinião também, professora?
Está claro, e o papel do Ministério Público também não é novidade. O Ministério Público é, por assim dizer, um fiscal da lei.
Uhum.
E o que ele está fazendo é garantir que o direito à saúde e o direito à educação das crianças seja respeitado, né, com absoluta prioridade.
Uhum. Muito esclarecedora a entrevista. Professora Nina Ranieri, da Faculdade de Direito da USP, com a gente aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu é que agradeço. Um bom dia a você e a todos os ouvintes.